Décima legislatura de vereadores do município de Pejuçara. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público que nos assiste e dizer que sejam bem-vindos a esta casa. Convido a vereadora Dejanir para que faça a leitura bíblica. De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, dispensamos a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Indicação número 53 de 2009. Senhor Presidente, o vereador que apresenta subscreve no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor Prefeito Municipal que seja realizado o patrulhamento e encascalhamento na estrada de acesso de uma das propriedades do senhor Arcélio Schaefer, no Passo do Inglês. Justificativa. Atualmente, essa estrada está em más condições de traficabilidade, necessitando desses reparos, visto que para realizar esse serviço será necessário o Poder Executivo Municipal manter contato com o município de Cruz Alta, pois esse acesso faz divisa com este município vizinho. Sala de Sessões, 22 de junho de 2009, vereador Marino Mantovani, PMDB. Indicação número 54 de 2009. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor Prefeito Municipal que seja destinado na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2010 o valor de R$16.000 para se aplicar no esporte e o lazer. Justificativa. Trata-se de uma maneira de valorizar o esporte e o lazer em nosso município, tendo em vista as várias modalidades esportivas e recreativas existentes. Sala de Sessões, 22 de junho de 2009. Vereador Gustavo Mastella, PMDB. Requerimento. Requerimento número 24 de 2009. Senhor Presidente, os vereadores que o presente subscrevem, no uso de suas atribuições regimentais, requerem, ouvido o plenário, em conformidade com o artigo 240 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, que seja convidada a gestora do programa Bolsa Família para se fazer presente em uma sessão ordinária para explanar sobre o referido programa, com a relação de todos os beneficiados, bem como os critérios de enquadramento para o recebimento do benefício. Sala das Sessões, em 22 de junho de 2009, vereador Gustavo Mastella, PMDB, vereador Laerte Villani, PSB. Requerimento número 25 de 2009. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores da Pejuçara, vem por meio deste requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 15 dias, a contar da data de 26 de junho de 2009 a 10 de julho de 2009. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das Sessões, de 22 de junho de 2009, vereador Marino Mantovani, PMDB. Requerimento número 26 de 2009. Senhor Presidente, os vereadores que o presente subscrevem no uso de suas atribuições regimentais requerem, ouvido o plenário, em conformidade com o artigo 240 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores da Pejuçara, que seja convidado os servidores responsáveis pelo transporte escolar para se fazerem presente em uma sessão ordinária a fim de explanar sobre o funcionamento deste setor. Sala das Sessões, de 22 de junho de 2009, vereador Gustavo Mastella, PMDB, e vereador Laerte Villani, PSB. Pejuçara, 22 de junho de 2009, supõe-se. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo na oportunidade, convidamos Vossa Senhoria e demais edis para uma reunião sobre o Plano Plurianual, a ser realizado dia 29 de junho, às 15 horas, tendo por local o Salão Nobre. Sendo que tínhamos para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Serineu Mantovani, secretário de Planejamento. Edital de convocação. O município de Pejuçara, por meio do prefeito municipal, senhor Leonir Perlim, convida toda a população para audiência pública a realizar-se no dia 29 de junho de 2009, às 16 horas, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal. Cito, a Rua Getúlio Vargas, 597, segundo andar, na cidade de Pejuçara, Rio Grande do Sul. Tendo por finalidade aprovar o Plano Municipal de Saneamento para a cidade de Pejuçara, elaborado pela Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento. Gabinete do Prefeito, em 18 de junho de 2009, Leonir Perlim, prefeito de Pejuçara. Tem um convite da direção, professores, alunos e funcionários da Escola Ângelo Furian, contando com o convite para o dia 27 de junho no Salão Paroquial do Festa de São João. Pejuçara, 19 de junho de 2009. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria nesta oportunidade, a Secretaria Municipal de Saúde convida o Legislativo a participar da reunião de equipe mensal dos profissionais do Centro Municipal de Saúde, que se realizará no dia 24 de junho de 2009, nas dependências do Sindicato Rural, a partir das 13 horas e 30 minutos. Nesta oportunidade, serão discutidos e avaliados as ações das saúdes realizadas no município. Relatório de gestão municipal, saúde mental e humanização, saúde bucal, assistência farmacêutica, marcação de exames, regulamentação e agendamento de veículos, acolhimento, vacinação, enfermagem, saúde da mulher, gestantes e medicação do Estado, programas, estratégias de saúde da família e agendas comunitários de saúde, vigilância sanitária e ambiental. Sem mais, colocamos-nos à disposição e renovamos nossas considerações de estima e apreço. Atenciosamente, Erasmo Vincenzo Darongo, secretário municipal de saúde. Convite. Convidamos Vossa Senhoria para participar da Assembleia Pública Municipal da Consulta Popular do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que será realizada no dia 23 de junho de 2009, às 19 horas, no Salão Paroquial. Nesta Assembleia serão eleitas as prioridades e os delegados do município. Certos de contarmos com sua presença, desde já agradecemos. Presidente do CUMUD. Tem mais alguns convites aqui de cursos. Curso da Associação de Servidores da Câmara Municipal do Rio Grande do Sul, da ASCAM. Seriam essas matérias que constam na ordem do dia, senhor presidente?
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Rejane, vereador Júlio, vereadora de Janeiro, vereador Marino, vereador Laerte, vereadora Carla, vereador Gustavo. Não há inscritos no pequeno expediente.
Não havendo inscritos no pequeno expediente, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereadora Carla. Vereador Laerte, vereador Marino. Vereadora Dejalir. Vereador Júlio. Vereadora Rejane. Vereador Gustavo.
Com a palavra, vereadora Carla.
Então, boa noite aos membros da mesa, aos demais colegas vereadores e às pessoas que nos acompanham nessa noite. Com relação à indicação do colega Gustavo a respeito da lei de diretrizes orçamentárias, incluindo o valor de 16 mil para a questão do esporte e lazer, eu comentava isso com ele, que é complicado, né? E eu tenho falado nisso durante esse ano aqui na Câmara, da questão da ausência do Departamento de Esporte e Lazer. Então, a gente, de novo, agora com essa tua proposta, Gustavo, destina dinheiro, mas a gente não sabe no que vai ser aplicado, e muito menos se tem políticas instituídas na questão do esporte e do lazer. Eu me preocupo nisso enquanto profissional da área de educação física, sabendo da competência que tem o professor com formação na área, né, sabendo daquilo que se pode construir dentro das políticas públicas do esporte e lazer, do destino que pode se dar a esse dinheiro. E eu condiciono aqui o meu voto à criação do Departamento de Esporte e Lazer. Eu não vou ser favorável a essa indicação caso não se crie o departamento. Com referência ao requerimento 24/2009 dos colegas vereador Gustavo e Laerte, acredito que seja importante que a gente convide as pessoas dos setores para que a gente possa ouvir e discutir e saber como andam tanto o programa Bolsa Família quanto a questão do transporte escolar. E eu espero que as pessoas, e que isso também é uma tarefa nossa, que os nossos colegas da prefeitura e as outras pessoas não interpretem isso de forma negativa ou pejorativa. Que a gente busca, sim, dialogar com os setores, busca discutir, e de forma alguma que se busca fazer críticas a nível destrutivo, e sim críticas construtivas. A gente quer fazer parte do governo, né, quer fazer parte desse novo tempo de Pejussara, e eu espero que as pessoas compreendam isso nesse sentido. Quanto à questão da reunião sobre o plano plurianual, acho importante que todos nós participemos na segunda-feira, no Salão Nobre. Queria parabenizar a vocês, colegas, né, na minha ausência, que instituíram duas frentes parlamentares, a de controle ao uso de entorpecentes e a de proteção ao meio ambiente. São dois temas que hoje estão em voga, e na verdade estão em voga há muito tempo, porque eles estão nos afetando, né? Estão cada vez mais próximos. E também eu gostaria de convidar os colegas, eu disse que vou fazer o maior esforço possível para que na quarta-feira a gente participe dessa reunião na Secretaria de Saúde, em virtude dos comentários que se formaram a partir da vinda aqui, da última vinda do secretário de Saúde, que acredito eu que tenha sido interpretada de uma forma muito equivocada na reunião da equipe de saúde no mês de maio passado. Os comentários chegaram até mim, no sentido de que os vereadores não estariam cumprindo com o papel que lhes cabe. Eu acredito que sim, que a gente está cumprindo. As pessoas que estiveram aqui perceberam que a gente tentou agir dessa forma, defendendo ou discutindo ou trazendo as questões que aqueles que nos elegeram nos colocaram. Seriam essas as minhas colocações. Lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Dejanir.
Inicialmente, cumprimento a presidenta mesa, os demais membros, os colegas vereadores, suplente vereador Joel e os nossos assistentes. Inicio a minha reflexão dizendo do encontro que realizamos no sábado aqui, neste local, do Partido dos Trabalhadores, onde discutimos a conjuntura, pela parte da manhã, discutimos um pouco a conjuntura política a nível federal, estadual e municipal. Também neste dia foi escolhido o delegado do partido que irá representar o partido na estadual e posteriormente a nível federal para a escolha dos pré-candidatos a presidente da República. Também queria colocar da importância que teve a nossa participação no curso de formação em Porto Alegre. Acredito que cada edil deveria participar de, no mínimo, um ou dois cursos anuais, porque a gente aprende muito nessa troca, e principalmente nós que estamos iniciando a nossa caminhada nesse espaço político, é muito importante essa participação nesses cursos. A gente não aprende somente com as palestras, né? Mas a gente também aprende com a troca de experiências, com a participação de todos os representantes de outros municípios que a gente ouve, né? No debate e nas explicações, essa troca é importante. Eu acredito que, para mim, particularmente, foi um aprendizado e quero trazer para este espaço aqui, para esta casa, a contribuição de tudo aquilo que aprendi. Inclusive, veio o material, né, que está disponível. Eu penso que o que nós aprendemos lá foi importante para nós enquanto vereadora, mas eu acho que a gente pode contribuir bastante com as pessoas que trabalham, né, que fazem esse serviço do JAR, que assessoram o trabalho do vereador. Então, está aí o material, eu posso deixar até tem o CD, tem um polígrafo com tudo que foi discutido, analisado lá, que a gente pode deixar como um recurso a mais, né, para que os profissionais que trabalham aqui façam uso desse material, né? E eu penso que, dessa forma, a gente também esteja contribuindo com um bom trabalho da casa. Quanto às matérias que passam aqui no expediente, eu vejo que tem muita coisa importante aqui colocada, principalmente esse requerimento aí para que o representante aí do programa Bolsa Família venha até a casa colocar a temática, as informações que se tem. Porque uma coisa é a gente ouvir das pessoas aí na rua, né, dos critérios, né, que a gente não conhece. Então, como é que fulano ganha, o outro não ganha, quem pode, quem não pode? Eu acho que isso só pode dizer aqui para neste espaço quem tem esses critérios na mão, que é quem está responsável por esse programa. Da mesma forma, o transporte escolar. Acho também bem importante que a gente possa ter esses esclarecimentos quanto à distância percorrida, né, os motoristas, enfim, as despesas que têm, horário que eles utilizam para fazer esse serviço. Eu penso que é importante que a Câmara, que nós, enquanto legisladores, saibamos disso, né, para que a gente possa ir fora defender aquilo que é correto. E, nesse viés, eu queria dizer assim, ó, que a gente tem, no encontro do sábado, a gente cobrou, até quando a gente discutia a conjuntura municipal, né, a gente cobrou do secretário do planejamento, né, essas questões que a gente ouve muito na rua, né? E até estava o assessor junto e ele colocou do trabalho que eles estão fazendo, né, para a organização dos setores, né, que a gente pensa que tenha que ter uma sistematização disso, porque a gente cobrou isso no início da Secretaria do Planejamento, né, e eles estão aí trabalhando com as demais secretarias, pedindo esse tipo de informação. E o que ele me colocou é que ele vai pedir agora, presidente, nos próximos dias, né, um espaço, né, então, para trazer já toda essa sistematização que eles estão organizando.
Me permite,
colocar.
Vereador?
Sim.
Pode. Ele já me pediu na segunda-feira, só que eu na hora que tinha olhado esses ofícios do plurianual e aquela audiência pública, mas ele quer, nesses espaços, na segunda-feira, passar um pouco também desse planejamento que eles estão fazendo.
Obrigada. E eu vejo também aqui nas demais matérias que todos esses encontros que vão ser, que estão aí já datados, eu vejo que é importante a participação dos vereadores. Porque é aí que se debatem de onde vêm os recursos, as prioridades, enfim. A gente sabe que, a nível de Estado, essa consulta popular, os recursos não são grandes, né? Mas eu acho assim, que tu não pode pensar que, por não serem um valor tão grande, que a gente deixe passar. Eu acho que a nossa participação é importante e a gente deve estar lá para garantir um valor maior de recurso para o nosso município. No momento era isso. Presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Júlio.
Saudar o nosso presidente Joel, os demais componentes da mesa, colegas vereadores e o pessoal que nos assiste nessa noite, né, chuvosa. Eu gostaria também, primeiramente, pessoal, de me retratar. Eu tive a oportunidade, na verdade, semana que passou, de fazer dois cursos, tá? Um curso pela DPM, né, Aplicação de Recursos na Educação, que é uma das áreas onde a gente está colaborando ali na SMEC, né, e trabalhando. E foi um curso bem interessante, porque tratou e coisas que até a gente já tinha conhecimento, algumas áreas, né, alguma coisa assim, e coisas mais específicas, que falaram do Fundeb, do transporte escolar, da alimentação, então de recursos vinculados, aqueles que podem ser aplicados, né, dentro do setor da educação. Acho que foi muito positivo. Esse curso que nós, eu e minhas colegas, tivemos a oportunidade de desenvolver, cursos do IGAN ali, né? Documentos e proposições e atos legislativos. A gente pode afirmar que foi um curso muito bom, né? E, na verdade, é o primeiro curso que eu, particularmente, estou fazendo pela Câmara de Vereadores, né? Então, a gente sempre fica preocupado com a qualidade do curso quando você vai, né? Mas a gente, eu, pelo menos experiência minha e as colegas também, a gente achou bastante positivo, né? Principalmente pelos horários, onde tem que se cumprir os horários, né? Tudo anotado, não tem matação, não tem nada, né? A gente vê que realmente, eu até estava vendo um dos doutores lá falando, uma moça tentou, que era do CEPERG, tentou se liberar antes, e ele disse que não, que era um curso que tinha o aval até do Tribunal de Contas, e eles confiavam muito neles quando desenvolviam esses cursos. Então, eu pude ver que realmente, além do conteúdo, que era muito bom, era uma coisa séria que tinha realmente que cumprir as metas do curso. Eu acho que veio a somar, né? E são coisas também que a gente tem aí, que nem a colega falou, né? O CD, tem os materiais que todo mundo pode analisar. É algo realmente que vem a somar, são coisas bem interessantes. Até nós lá observando sobre a questão do curso, tinha muitos assessores de vereadores, né? Nós conversamos um pouquinho antes da sessão sobre isso, e vereadores e pessoas também que tinham interesse nessa área. E também, no caso nosso, que tem a Carla e o Jarbas também, depois nós estávamos dizendo como é interessante eles também terem a oportunidade mais à frente, ou fazer, né, porque tratava bastante no segundo dia sobre essa questão, né, de comissões, de como redigir documentos, e como, acho que foi muito interessante para nós ter uma noção e poder ajudar. Então, acho que foi muito positivo. Sobre as questões também de indicação do vereador Marino, né, é importante, agora com esse tempo, agora começou o inverno domingo, né, a gente tem que dar uma olhada nas nossas estradas do interior. A indicação do vereador Gustavo, também ali na questão da LDO, né, de passar para 16 mil, até eu tenho aqui a LDO de 2009, né, e aqui consta 15 mil reais. Então, se a gente fizer uma projeção do que aconteceu nos últimos 4 anos, daria 60 mil reais, né, para o esporte, 15 mil por ano. E eu posso dizer assim, ó, eu estou fazendo parte do CMDL, né, A gente está se reunindo uma vez por mês, né? O Carlos Eduardo de Moura é o presidente, tem o funcionário que é o Everaldo, né? E eles estão projetando que nem nós estamos projetando nos orçamentos, para ver as possibilidades de quais os campeonatos que podem ser feitos para aí o CMDL ter o compromisso de conversar também com a administração para tentar levantar mais recursos para desenvolver mais atividades. Porque até parece, às vezes, assim que 16 mil, digamos, ou 15, como era o caso, é bastante. Mas dependendo aí, o próprio colega Gustavo sabe, dos campeonatos de campo e outros, né? Os valores é medalha, é troféu, é outras coisas, então fica um valor para o ano, às vezes, depende do que realmente está orçado para fazer em termos de competições, né? Mas é positivo, a gente tem que todo mundo trabalhar junto, né? A colega Carla fala do departamento de lazer, né? Que não foi criado. Eu não sou contra o departamento também. É uma coisa que se partir também da administração ou alguma coisa para nós, é válido, porque eu também defendo essa questão dos profissionais de educação física. Né? Tanto é que a gente conversou com o Escobar, com o Dedé, e dentro do organograma da prefeitura, a gente fez um pedido, a nossa coordenadora Sandra fez um pedido, que, na verdade, o CMDL, né, fique ligado realmente à SMEC, para que se possa fazer uma ação em conjunto, tem o setor pedagógico da SMEC, para que se possa verificar como está funcionando, que tipo de apoio precisa, né? Porque antes nós tínhamos uma pequena dúvida assim, ligada ao gabinete do prefeito, e o próprio prefeito já nos passou que ele quer ficar bem fora dessa questão assim, dele não se incomodar com a questão do esporte. Passar para o CMDL e o CMDL, junto com a SMEC, resolva o que tem que resolver. Certo? Então, mas é algo realmente que pode ser pensado e a gente também está, né, preocupado com essa questão. Sobre a questão de convidar a gestora do programa Bolsa Família, é muito interessante, é importante. A gente, enquanto escola, também é cobrado em situações, por que tal aluno está e tal aluno não está. Eu, particularmente, já conversei com a Denise, ela me passou algumas informações, assim, né, de qual é a cota, de como funciona, da unificação dessa bolsa, né, do pró-jovem, que tem também os valores aí por família. São várias situações, mas é importante, né? E uma coisa que eu até conversei com ela, e eu disse, porque nós tínhamos uma lista que a Juracia, secretária do Ângelo, deu, e elas que sempre informavam, porque o aluno, na verdade, é uma condição para receber isso, tem que estar estudando. Né? E hoje mesmo eu vi com a Juracia que ela me informou que veio uma nova lista, excluindo, tirando alguns nomes que não estudam, ou que um certo tempo já estão, desde 2007, 2008, que estão fora. Então, realmente, eu acho que é muito importante ela vir esclarecer para todos nós aqui, né, o funcionamento direto desse programa, que é um programa importante para as famílias. Com relação também à questão do transporte escolar, até o colega Gustavo já tinha me pedido em alguns dias aqui na tribuna, né? E é interessante, a gente vai trazer, tá, Gustavo? A gente vai... vou trazer também o Neri, que é o responsável no sentido dos motoristas, né? E tem, no meu caso, sou eu e a Elis, que trabalhamos diretamente com o transporte. Então, a questão de linhas, a gente vai procurar até trazer, presidente, um material, né, para deixar, né? A questão de linhas, motoristas, despesa, quilometragem. Nós temos os ônibus novos agora, até o prefeito queria fazer uma média para ver quanto que economiza com os ônibus novos que vieram, né? A gente vai trazer, né, agora, se for aberto o espaço já para a semana que vem, né, para poder nos ajudar aqui também, né, porque a gente também tem que, daí os vereadores também têm que fazer as suas cobranças e nos ajudar naquilo também que às vezes não está certo, né, porque a gente não pode acertar em tudo. Então é importante, né, pedir ali e realmente analisar, e o que tiver no nosso alcance a gente vai tentar fazer. Né. Sobre essa questão também amanhã, da questão que vai ter lá no Salão Paroquial, a colega dele já falou muito bem, acho que é importante, né? Assim como as outras, os outros encontros que se tem também, acho que é importante a gente participar dentro do possível, né? Porque a gente está aí, né, e representa realmente a comunidade, então né, tudo vem realmente a somar para que a gente consiga fazer um trabalho daquilo que a gente acredita, né, naquilo que a gente tem em mente, realmente o que faz um vereador nesta casa legislativa. No momento era isso, presidente, e eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a vereadora Rejane.
Eu cumprimento o presidente, demais colegas vereadores e quem está nos assistindo. E de iniciar sobre os dois requerimentos, número 24 e número 26, de autoria dos colegas Gustavo e Laerte. Muito bem lembrado, eu acho que em tempo realmente nós precisamos conhecer o funcionamento desses setores. Aliás, nós temos feito isso, né? Pena que, às vezes, alguns setores encaram as críticas de uma forma destrutiva. Eu acho que aqui nunca ninguém teve intenção de diminuir o trabalho de ninguém. Pelo contrário, sempre que a gente faz, penso eu que sempre que nós, vereadores, fizemos a chamada de algum setor, de alguma secretaria, é para conhecer melhor o processo de andamento, como é que se faz aquele determinado serviço, para que a gente possa, de repente, colaborar com sugestões e até defender por aí. Eu acho até que, como sugestão, no momento que a gente chama alguém, nós deveríamos dizer, senhor presidente, que o nosso intuito é conhecer o processo de funcionamento daquele setor. Porque se cada um que vier aqui armado, né, desconfiado, achando que nós estamos querendo encontrar defeitos, aí nós não vamos fazer crescer nada. Nós vamos começar a encontrar, a fazer inimigos por aí. E esse não é o nosso intuito. Eu penso que conhecer o programa Bolsa Família mais profundamente vai nos levar a defender as ações do gestor. Assim como o transporte escolar. E eu acho, eu que já estive dentro da secretaria e que sei o quanto o setor do transporte escolar causa para o gestor dor de cabeça, eu acho ótimo que se converse a respeito disso junto, mas que a gente diga, antes de qualquer fala, que a gente diga que é para conhecer o funcionamento, ajudar e defender se for necessário. Então, achei muito bem lembrado esses dois requerimentos de vocês. E eu gostaria, na verdade, não posso deixar de manifestar aqui o meu repúdio aos últimos acontecimentos escancarados no jornal a respeito do Senado. Já faz um bom tempo que se fala em escândalo. E eu acho que a gente precisa, sim, embora já estamos fartos dessas mesmas notícias, fartos de saber da mansão, das horas, dos diretores que cada senador tem, e do auxílio moradia, e das passagens, aquela das cota aérea, quer dizer, nós estamos cansados, mas eu não poderia deixar de fazer um comentário a respeito disso. Pela lógica, eu até escrevi alguma coisa aqui para não me passar sem fazer esse comentário. Pela lógica, estariam no Senado Federal os políticos mais experientes do país. Penso eu que, como uma simples vereadora de um município de menos de 5 mil habitantes, estaria aqui para aprender desse político. dos quais nós deveríamos esperar os maiores exemplos de ética e de seriedade. Mas diante das últimas revelações que comprovam que o Senado, que o espaço público é usado para favorecer amigos e parentes dos senadores, é natural e espera-se que a sociedade aperte cada vez mais o cerco e use da sua grande arma, que é o voto consciente, para fazer a sua parte no combate à tão escancarada corrupção. É evidente, é público, é notório a existência no Senado de um esquema que direciona privilégios a uma minoria, enquanto que ele existe para defender o bem comum. As dimensões desses escândalos exigem providências do mesmo tamanho, que venham punir os responsáveis, o ressarcimento dos prejuízos e a retomada dos trabalhos legislativos. Quer dizer, o que tem a ver tudo isso conosco? Eu penso o seguinte, que nós estamos aqui, estávamos comentando antes da sessão, que qual é a repercussão de nós, de cada um de nós, ou de cada bancada, ter um assessor, né? Olha bem o tamanho da nossa preocupação, desse tamanhinho. O que o povo vai pensar se cada bancada tiver um assessor? Enquanto nós estamos pensando nisso, o que acontece? Lá o Agaciel Maia não registrou aquela casa avaliada em 5 milhões... O Senado pagou 6 milhões para 383 funcionários em janeiro, no mês de recesso. O Senado divulga que possui 181 diretores, ou seja, mais do que 2 para cada senador. Olha bem, diretor. Os senadores embolsam 3.800 por mês de auxílio moradia e podem gastar esse dinheiro como quiser, apesar de ato na casa de dezembro de 2002 proibir o benefício. Aí vem uma sucessão de cota aérea, né? O Tasso Gereissati, do PSDB, usou a cota para fretar um jatinho. Outros parlamentares fizeram a mesma coisa. O ministro Hélio Costa, das comunicações, admitiu ter usado os bilhetes do seu suplente, mesmo afastado do Senado, quer dizer, ele nem estava no Senado e usou a cota aérea. A viúva do Jefferson Pérez, do PDT, que morreu lá em maio de 2008, recebe sobra de passagens em dinheiro. Olha bem. A casa bancou 291 passagens da cota de 11 ex-senadores. Então, eu penso assim, ó, na verdade, a gente já está cansado de ouvir isso, cansado de ler. Todos nós lemos o jornal e estamos conscientes de tudo isso. Mas eu penso que nunca é demais se falar para que a gente tenha em mente que o nosso objetivo não é esse. Claro que conosco não vai acontecer isso jamais. Nós estamos aqui pertinho de quem nos elege. Mas é bom pensar a respeito disso para que a gente, quando for fazer campanha em favor de um deputado, a gente possa fazer campanha contra os nomes que estão saindo no jornal desses políticos corruptos e que estão deixando o Brasil aí visto tão mal mundialmente. Era isso, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Gustavo.
Primeiramente, uma boa noite a todos, saudando o presidente Joel, demais colegas vereadores, colegas vereadoras e ao nosso público então, que nos assiste. Sobre os requerimentos, tanto meu e do vereador Laerte, eu acho que já foi comentado antes, né, vereador? Então não tem mais o que a gente está comentando. Sobre a indicação dos 16 mil para esporte e lazer, aqui a gente fala não só de futebol, como passeio ciclismo, que nem foi feito agora, várias atividades esportivas, né, e recreativas realizadas que podem ser para o nosso município, e daí não tem que estar tá correndo atrás do prefeito, atrás de dinheiro, estar tá orçando, porque esse dinheiro já está disponível, né? E isso é para o ano que vem, vereadora Carla. Então, se, que nem você diz, não tem um departamento criado, até o ano que vem pode ser criado o departamento, né? E a gente sabe, claro, como profissional de educação física, seria muito mais eficaz, né, no serviço. Mas nada contra o vereador, porque acho que a gente ali, enquanto eu acompanho, são 4 anos o trabalho dele, eu não tenho queixa, assim, a gente vê até... Claro, falta um pouco de conhecimento, mas eu acho que está no, nos parâmetros e está bom. Sobre a consulta popular aqui também, ano passado, enquanto eu era presidente, junto com o ex-prefeito, vice-prefeito Neri, e o soldado professor o Alexandre, a gente passou o dia em Juí, onde conseguimos orçar nosso orçamento então, para o município até a cota para educação, de 4, 5 itens, né? E para a Pejussares, o kit da brigada. Então, assim, a gente vê que a brigada estava defasada em armas, né? Vereador Joel e Marino, que nos acompanhavam, vieram 2 vezes nas sessões para ver se nós conseguíamos auxiliar. E nessa consulta popular conseguimos, então, ver o kit com 2 pistolas, 2 coletes e munições para a brigada. Então, acho que é muito importante a consulta popular... E a gente está aí também para ajudar. Também quero falar um pouco aqui do nosso secretário Marco Alba, onde hoje, com muita alegria, eu falo que meu irmão Marcelo está fazendo parte da secretaria. E nesses 15 dias, um acordo com o Marco, então, que a gente chama, conseguiu 20 casas para Amaral. O Marco permitiu usar o seu nome na cidade onde ele regressava, né, em Amaral, para ele anunciar junto ao prefeito lá 20 casas para Amaral também. Então a gente vê com a força do nosso prefeito Perlim também, que foi um grande briga, que brigou junto com nós para conseguirmos colocar lá, ele é formado em assistência social e cobrei muito dele. Tu tá ali agora para ter que mostrar serviço, né? A gente sabe cargo político e eu defendo aqui cargo político, mas que tenha serviço mostrado mesmo. Também sobre, então, pegando uma palhinha da vereadora Rejane, eu vejo aqui do Senado, a gente bota num balde lá em cima, olha, partido e nomes, é poucos que escapam. A gente vê aqui no Senado, então, como o Paulo Paim do PT e o Pedro Simão, eu acho que é um dos poucos nomes que escapam, né? De sempre estão limpos. A gente vê Simão já há vários anos senador, o Paim também. A gente nunca ouviu nada sobre esses nossos senadores. Então, acho que o Rio Grande do Sul é um exemplo, como político, como pessoas que sabem lutar e trabalhar por um partido e por um Estado. São, desde o nome de presidente Lula, tem a gente, eu aqui como político, se o Lula conseguisse a reeleição, eu faria campanha para o Lula, votaria no Lula, porque eu acho que o trabalho que ele fez, o pessoal fala que rouba, que desvia, que isso. Só que os outros presidentes, o que fizeram com o dinheiro, que não tinha programa, não aparecia em nada. Então a gente tem que ver todos os conceitos, né, de um político ou de um trabalho do partido político. Sobre o conselho também, vereador Júlio, eu era conselheiro ano passado, e esse ano também estava cotado, eu, o nome da vereadora Carla, né? Aí o prefeito nos proibiu por ser vereador, não deixou nós participar do conselho. Aí, não sei os critérios que se usaram para o seu nome, acho que você pela educação, né? Mas nada conta, então, que a gente, que você faça um trabalho bom pelo esporte, você como professor formado em educação física, né? Eu acho que está de bom tamanho para acompanhar ali o trabalho junto ao vereador, uma assessoria que é do seu partido também, né? Então que você encoste no vereador e faça que ele faça uma faculdade. Já briguei com ele com isso, meu amigo vereador. Você também dá uma forçada aí. Seria isso, presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Marcos.
Também a saudação ao nosso presidente, os demais colegas vereadores e vereadoras, ao público que nos assiste, ao suplente Joel, ao Valdur, presidente do PSB, Antoninho Botega, estava lendo recentemente a reportagem, agora semana que vem, parece que vão formar a Associação dos Apicultores aí, também, que é essa semana, né? Aqui no Salão Nobre, acho, quarta-feira, né? Estava lendo a reportagem agora aí. O Valdura me deu uma notícia boa esses dias, que o promotor lá em Porto Alegre está pedindo minha absolvição no meu processo daqueles R$30 lá, então o promotor está me ajudando. Vamos ver se até o fim do ano o juiz também me dá uma... De boa. Primeiro lugar, também cheguei um pouco atrasado, mas... Ei. Antes de mais nada, presidente, quero dizer que eu não posso ir fazer esse curso essa semana. Surgiu um compromisso de última hora. Nós estávamos, eu e o vereador Gustavo, agendado para quarta, quinta e sexta. É um curso de extremo interesse, é sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores. Eu tive, saí aqui, falei com a Carla e com o Jarbas. Já foi pago inscrição, reservado hotel. Eu tenho duas sugestões aqui. Se algum outro vereador quiser ir no meu lugar, a inscrição está paga. Ou senão que nós mandássemos o Jarbas, se você quer, sobre regimento interno da Câmara. Se o presidente e os colegas vereadores, que nós estamos agora mudando o regimento interno da Câmara, então que o Jarbas fosse junto acompanhar o Gustavo, aí, já que foi, a inscrição já foi paga, são R$330. E se não, eu autorizo tranquilamente que desconte do meu salário esses R$300, se não for nenhum vereador fazer, porque foi culpa minha, tinha me programado e não... hoje veio um problema, não pude... Aí. Então a gente discute no intervalo isso, mas sobre o regimento interno, acho que seria muito interessante. Se alguém, algum dos vereadores, puder ir fazer juntamente com o Gustavo, senão eu sugeria o nosso assessor, o Jarbas, aí, que fosse fazer. Sobre os requerimentos, eu acho que cabe a todos eles fazer requerimentos, indicações, um comentário favorável, né? É muito bom que venha se estabelecer algumas dúvidas que venham aqui, como disse a vereadora Arejana, não para esclarecimento, não para alguma coisa que a gente tem. Eu pediria ao Júlio, que respondeu a saúde, né, a educação, se fosse mandado fazer pelo menos uns 2 abrigos urgentemente e colocasse numas 2, 3 entradas, né? É uma indicação do Marina, não quero ser repetitivo, aquele lá da linha Macúlia realmente é um problema grave, dá 1 quilômetro as crianças. Não precisa, eu acho que hoje... Onde existe 1 ou 2 crianças, esse abrigo poderia ser feito até quase pela metade do tamanho. Não precisa fazer desse tamanho grande que nem vem sendo feito, né, vereador Marino? Pode ser feito num tamanho bem menor, ainda cabendo 3 crianças dentro. Então, que seja feito urgentemente. Aí nós temos 2 serralherias aí. Então, que seja feito urgentemente e colocado. Indicação do vereador Gustavo para 16 mil para o esporte. Eu acho que primeiro, vereador Gustavo, nós temos que ver como é que vem o... Vai que eles colocam 40, 50, né, quando vier. Eu digo que é pouco 16, porque o ano passado só uma equipe aí recebeu quase esse valor, né? Porque 16 mil tu colocar... Nós, por exemplo, eu sou membro de uma equipe esportiva. Nós pretendemos construir uma sede, nós queremos um pouco de auxílio aí da prefeitura. Então, nós também queremos um pouco a mais. Então, esses 16 mil que seja destinado para eventos esportivos, mas que venha mais algum para dar em colaboração. E também eu gostaria alguma coisa assim, a gente sabe que a prefeitura alugou o seminário Divino Mestre. Nós tínhamos conversado, eu e a Rejane, há muito tempo com o prefeito, com o vice, que se fosse estudada a possibilidade de ser feito dentro do campo, um caminhódromo, um campo de futebol 7, aí municipal, dentro do campo do seminário. Então a gente, dentro do esporte, também que seja colocado alguma coisa nesse sentido para o ano que vem, para a gente poder fazer aí, para evitar essas caminhadas nas estradas aí. Então a gente tem que discutir junto, mas veio a correspondência aí, segunda-feira, se não me engano... Não digo que dia, mas veio uma correspondência e não sei que dia que vai vir para nós discutir sobre a LDO. Foi lida uma correspondência, eu li agora, não posso ver. O vereador, a vereadora Regiane e o vereador Gustavo comentaram alguma coisa sobre os senadores. Eu seguido acompanho a TV Senado, à noite, às vezes quando eu chego. Eu, se não me engano, agora o dia 7 de julho é a votação no Congresso sobre a aposentadoria, a equiparação salarial sobre a aposentadoria. E eu venho acompanhando há uns 3 meses a briga tensa que está tendo o deputado Paulo Paim, que é um gaúcho aqui, e agora eu não lembro o nome, parece que é Ciro Couto, um senador da Paraíba, ali, sobre isso. E o governo federal não está admitindo fazer o voto aberto para os deputados, querem voto secreto. O que que significa isso de despesa para a nação? O que que significa isso de despesa para a nação? Aí que vai o espanto de vocês. É menos que o orçamento, aumentaria para o INSS o custo de um ano menos que o orçamento de um senador com suas emendas. E nós temos 81 senadores. Então, o deputado Paulo Paim, o deputado Ciro Couto, sugeriram um dia que eles não queriam nenhuma emenda parlamentar naquele ano, mas que fosse aprovado, para que as pessoas que ganham 2 salários continuassem ganhando os 2 salários e não fosse feita a diferença de aumento salarial. Vejam bem o que significa, que quantia insignificante que é isso e essa briga que vem até hoje. Só para vocês terem uma ideia, nós temos muita coisa. Eu anotei alguma coisa aqui para quarta, a gente participar então na questão da saúde, né? Veio o ofício quarta-feira, parece-me que é 1h30 para a gente participar lá da audiência lá da saúde. Sobre a Corsã, né, Laerte, eu acho que seria muito importante, segundo as 16 horas aqui, né, uma audiência com o prefeito, e às 15 horas, antes das 16 horas, aí sim é com o secretário de Planejamento, Cirineu, sobre o plano plurianual também. Então, segunda-feira a gente tem uma tarde quase com a agenda lotada. O vereador Gustavo fez um comentário que seu irmão trabalha hoje com o secretário Marcos Alba e conseguiu 20 casas para o município de Marau, né? Nós temos hoje no governo do estado o índice de popularidade da governadora, o pior de todos os tempos que possa existir. Eu sei que o magistério está em pé de guerra e realmente algumas coisas têm razão. Mas nós vamos de convir uma coisa. Depois de 32 anos que não teve um homem capacitado para colocar as finanças em dia lá, que todos eles gastaram mais do que arrecadaram. E hoje a governadora felizmente colocou as contas em dia. Está aqui o Joel, que foi secretário da Agricultura durante 4 anos, pegou 2 anos do governo Olívio Dutra e 2 do Rigoto, se não me engano, né, Joel? A dificuldade para se conseguir alguma coisa. E hoje é claro que com o secretário de Habitação, que é o Marcos Alba, que é muito amigo e um dos deputados mais votados aqui do nosso município, a facilidade com que se tem acesso ao crédito do Estado. E além do mais, a garantia, quando ela disser tal dia chega tal coisa, é tal dia. Se você fizer uma enquete, esses dias eu estava falando com o prefeito, no meu tempo, quando nós tínhamos, existia dentro da saúde, programa Municipalização Solidária, programas, tinha programas com 2 anos de atraso. Então, se nós tínhamos uma programação de vir 30 mil para a saúde, quando vinha 5 era muito. Aquilo foi ficando, eu me lembro quando entreguei, se fosse olhar só do governo do estado, os atrasados dava em torno de 270 mil. A governadora cortou tudo isso, em vez de ela dizer que vai 30, é 10 mil. Mas peçam para o prefeito, ou para eu, para a secretária, para a Dulcimara, se chegar o dia 1º e esses 10 mil não estiver na conta. Nós temos hoje a realidade aqui, nós tivemos a estiagem, os poços artesianos. Quantos poços foi conseguido já esse ano? Quantas redes d'água? E vieram, foram efetuadas e pagas. Então, existe o lado ruim, existe, eu sei que os professores estão com um pouco, mas a máquina pública foi enxuta, ela está investindo no Estado, está fazendo um trabalho sério. E muitas vezes a pessoa que executa um trabalho com seriedade, com dignidade e sem fazer escândalo, sem fazer alguma coisa, e faz um trabalho de verdade, às vezes não consegue. Mas há muito tempo nós não víamos no governo do Estado uma governadora que, com todo o respeito, aqui tem o Joel, o Gustavo, a Carla, a Marina, que são do PMDB, mas nem o Rigoto teve essa transparência e essa questão de fazer tantas obras como a governadora vem fazendo nesses 2 anos, pegando o Estado numa crise dessas. Voltando sobre o senador, eu assisti a semana passada uma conversa com o governador Pedro, o senador Pedro Simão e o jornalista Carlos Chagas. É um programa que eu até nunca tinha assistido, era 1h, se dizia Falando Francamente. Então, foi falado da corrupção do Senado e foi falado do José Sarney. Todas as pessoas sabem que na época, quando foi eleito Tancredo Neves, o presidente da República, o José Sarney seria o vice dele. E o Tancredo Neves internou um dia antes de tomar a posse de presidente da República. Ele ficou doente, ele se internou, ele não pôde ir na posse. Diz a Constituição, não assumindo o presidente, assume o vice, mas o presidente não tomou posse. Quem seria o presidente da República na época? Seria o presidente do Congresso, teria que marcar nova eleição, que seria seu Ulisses Guimarães. E o Sarney usou do poder de força, barganha política, sem ganhar posse do presidente, ele se tornou presidente da República. A força por um golpe que nenhum brasileiro percebeu. Foi assim que aconteceu. Eu estive fazendo um cálculo agora, o vereador Joel me emprestou a máquina. E nós hoje, brasileiros, temos que começar alguma coisa e ver também o que a gente paga de impostos e para quem vai. É muito bom a gente ver a propaganda da Coca-Cola, da Nike. Nós temos a Copa do Mundo que virá no Brasil em 2014. Estádio do Rio Grande do Sul. Fica até vergonhoso a gente analisar alguns números. O jogador Kaká, ele foi vendido do Milan para o Real Madrid. Ele ganha um salário de 750 mil euros por mês. Nós fizemos uma conta aí, digamos o euro hoje está em torno de 2,40. Ele vai ganhar 9 milhões de euros num ano. 9 milhões de euros dá em torno de 23 milhões e 400 mil. O jogador Kaká vai ganhar o equivalente ao orçamento de 3 anos do município de Pejuçara, para nós sustentarmos toda a nossa saúde, educação, infraestrutura, investimento e tudo. Já que nós temos um orçamento que este ano chegará em torno de 7 a 8 milhões. É inacreditável e ainda a gente apoia esse tipo de esportes. Eu acho que nós temos que rever os conceitos e parar de analisar esse tipo de coisa. Nós mesmos somos culpados de permitir que esses absurdos aconteçam. Era isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a presidência ao vereador Gustavo em poder me manifestar.
Recebo a presidência, lhe passo a palavra.
Uma saudação aos componentes da mesa. Demais colegas vereadores, Joel, nosso suplente, o Antoninho, o Valdur, que estão sempre presentes nas nossas sessões. Queria apenas pegar o gancho do vereador Marcos aí, quando ele falava do governo do estado. Tenho acompanhado nos últimos dias bastante os comentários a respeito da situação que está as secretarias de estado, a situação que está financeiramente o estado. E tenho visto alguns secretários, escutado o secretário da Fazenda, secretário da Habitação, outro secretário, dizer que hoje o estado não tem problema financeiro. Hoje o estado passa sim por uma estruturação. Essa questão da valorização dos funcionários, eu acho que vai se avançar nesse ano e no ano que vem. Sei que é um ano político, mas que vai se avançar. Porque, embora estejam trabalhando esse plano de carreira, não sei se vai ser de acordo com o que os professores pensam, mas eu ouvi a semana passada que vai vir uma avaliação para os diretores, já veio. Depois vem para as coordenadorias, vai ser ouvido uma boa quantia de pessoas. E eu acho que o caminho que ela está procurando fazer para o estado é o caminho certo. Não vai agradar todo mundo? Não vai agradar. Mas tirou o estado endividado e hoje tem recursos para aplicar. Um exemplo de endividamento, a gente comentava no outro dia aqui da Corsã, que hoje é até está vinculado à Secretaria da Habitação, né? Que o presidente da Corsã está recebendo ameaças todo dia aí por não querer entrar naquelas falcatruas que havia antigamente. A Corsã, não, ela não visa lucros, mas o dinheiro arrecadado é para reinvestir. E ela começou, no fim do governo Rigotto, ela vinha sempre tendo déficit, né? Já no último ano de administração do Rigotto, teve um lucro, assim dizendo lucro, de 25 milhões. E aí só cresceu. Está em 250 milhões o lucro da Corsã. Então é um dos exemplos. Eu ouvi outro dia o pessoal questionando o governo do estado, Lazer Martins, na Gaúcha, na Rádio Gaúcha, falando que o estado tem muitos prédios desocupados, prédios que receberam por dívidas. Isso é aquilo que o município deveria pegar esses prédios e vender e construir presídios, que é hoje o grande debate que está se criando em Porto Alegre. E daí o secretário da Fazenda dizia assim que não, o nosso problema não é financeiro. Dinheiro para construir presídios tem. É de estruturação, uma questão de se estruturar. E semana passada tinha um debate lá numa audiência da FAMURT, que era da questão da segurança pública, e lá diziam que nenhum município quer presídio, né? Então não é a questão do estado, um dos problemas é esse, do estado construir. A maioria dos municípios não querem. Só que nem eles falavam lá, alguém vai ter que encarar esse problema e deixar que seja feito um presídio no seu município. Então eu tenho visto durante todo o dia protestos na frente do Palácio lá do Planalto, do Palácio da Governadora lá, como eu nunca tinha visto antes, né? Porque a gente por muitas vezes esteve lá, mas a quantia de protestos que está nesse fora governador, o que estão fazendo em placas, eu acho que se tem que se parar e pensar um pouco no que o estado cresceu nesses últimos anos e na situação que virá para o próximo governador, né? Que eu penso assim, que eu acho que a governadora, que nem diz o Marcos, com o índice de popularidade que está, ela não se reelege. Então eu acho que o trabalho que se está se trabalhando, né, na mídia, é para que a governadora faça o que possa fazer, mas a popularidade dela caia para ela passar o estado bem para algumas outras pessoas. Eu acho que a gente vendo a popularidade do governo Lula, do trabalho dele, eu acho que devia de se olhar também no estado aqui para a situação que tá transparecendo, tá clara para todos aí essa questão de investimento que o estado começou a fazer neste ano. Os primeiros 2 anos da governadora foi economias e hoje está se investindo. A gente fica com uma alegria quando vê, conversa lá com a Secretaria de Habitação. Mais 16 milhões semana passada, é uma subvenção, o governo aumentou no orçamento da Secretaria de Habitação. Então dinheiro, não, pelo que está se vendo, não é problema. Então, claro que tem os problemas salariais, que eu acho que é um problema estrutural, porque hoje tem uns que ganham demais e outros que ganham pouco. Acho que tem que se fazer um trabalho para que isso se chegue.
Só uma parte, presidente.
Não, só para dizer, nós aqui, quando houve a discussão do aumento dos funcionários, a gente fica preocupado para tocar a máquina com 50%, né, da folha de pagamento. O Estado, entre a folha de pagamento e os inativos, chegou a 83%. Eles trabalham só com 17% do orçamento.
Obrigado, vereador. Eu vi a semana passada, saiu aumento para os delegados, mais uns setores, e após aprovado isso pela Assembleia, a vereadora, numa entrevista, disse que ela não vai vetar mais nenhum aumento. Que só ela quer ver depois, no momento, que as pessoas estudem que tenha condições de ser pago esses aumentos, né? Que o Estado tenha condições de pagar. A gente vê investimentos em diversas áreas aí, eu acho que tem que dar um voto de confiança, que nem diz o vereador Marcos. Os governadores anteriores não tiveram a coragem que ela teve, de o que o Marcos dizia da questão dos orçamentos. O secretário de Habitação dizia um dia para nós chegamos aqui na Secretaria de Habitação, tinha tantos, vamos dizer um exemplo, 20 milhões para ser usado naquele ano na habitação, o governo pagava 5. Ela chegou aqui e disse: ó, você tem 3 milhões para trabalhar esse ano só. Mas os 3 milhões eram pagos. Então, foi um trabalho diferente. Eu acho que ela merece um pouco de respeito a isso. Queria comentar aqui também a questão da Secretaria da Agricultura, Marcos. Você me pediu outro dia da questão da Cooperlat. E hoje eu estive sondando um pouco umas pessoas aí e conversando um pouco, e o que eu tenho notado... O boicote que está na questão desse acordo com a prefeitura, está no sentido de que a Secretaria de Agricultura possa ter um desempenho bom. Isso vai representar para algumas pessoas do partido uma posição. Para a administração vai ser bom, porque no programa de plano político, nas promessas de campanha, vão ser cumpridas. Então isso aí está atingindo algumas pessoas que estão botando pilhem alguns aí para que isso não aconteça. O prefeito amanhã vai conversar com uma ou duas pessoas da Cooperlat, que são pessoas que a princípio se retraíram um pouco. Hoje o prefeito conversou com o Daniel, secretário de Agricultura, para trazer uma pessoa aí para amanhã tentar mais que esse caminho se desenvolva. O prefeito combinou hoje com o Daniel também que passe a procurar uma maneira para a gente... Ou aumentar o tamanho do chassi de um caminhão caçamba para pôr uma caçamba, para nós dar continuidade a esse trabalho. Outra coisa que nos deixa muito feliz é que faltava uns documentos apenas aí do departamento da contabilidade, e eu acho que talvez nessa semana que vem vai ser liberado o dinheiro dos tratores. Tivemos essa informação na semana passada em Porto Alegre, só que eles comentavam que faltava alguma documentação, que eu sei que já foi colocado em dia. E quanto às indicações aqui, eu acho que e requerimentos tem o apoio da gente, e é interessante mesmo que a gestora do Bolsa Família e o pessoal do transporte escolar venham conversar conosco aí. Eu digo conversar porque para não achar de uma maneira diferente, porque para a própria saúde aquele dia foi mandado um convite, quando a Câmara, pela nossa lei maior aqui, diz que nós deveríamos convocar os secretários ou os setores. E nós convidamos por uma questão de respeito, porque eu acho que nada mais é do que a gente poder vir aqui, bater um papo, colocar a nossa posição, tentar ajudar, que eu acho que é esse o intuito de todos os vereadores. Seria isso, lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra, lhe passo a presidência.
Receba a presidência e passamos ao intervalo de 5 minutos.
Emenda modificativa número 1 à Lei Orgânica Municipal de 15 de junho de 2009. Da nova redação ao inciso 1º do artigo 109 da Lei Orgânica Municipal.
Está em discussão a emenda modificativa de número 1 à Lei Orgânica Municipal de 15 de junho de 2009. Não havendo discussão, coloco a mesa em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Parecer número 43/2009. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à emenda modificativa número 2 à Lei Orgânica Municipal de 15 de junho de 2009. Também é do mesmo parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamentos à mesma emenda modificativa. Emenda modificativa número 2 da Lei Orgânica Municipal em 15 de junho de 2009. Da nova redação aos incisos 1, 2 e 3 do artigo 110 da Lei Orgânica Municipal.
Está em discussão a emenda modificativa de número 2 à Lei Orgânica Municipal, de 15 de junho de 2009. Não havendo discussão, coloco a mesa em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade.
Requerimento número 24 de 2009. Os requerimentos do vereador Gustavo Mastella, PMDB, e Laerte Villani, PSB, para que se venha até a Câmara fazer a explicação à gestora do programa Bolsa Família.
Está em discussão o requerimento número 24 de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
O requerimento número 26/2009, também dos vereadores Gustavo Mastella, PMDB, Laerte Villani, PSB, que vem até o plenário os responsáveis pelo transporte escolar para se fazendo presente nesta sessão ordinária.
Está em discussão o requerimento de número 26 de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 25 de 2009. O vereador que o presidente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, vem por meio desse requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 15 dias, a contar da data de 26 de junho de 2009 a 10 de julho de 2009. Vereador Marino Mantovani, PMDB.
Está em discussão o requerimento de número 25 de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem votadas, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereadora Rejane. Vereador Júlio. Vereadora de Janeiro. Vereador Marino, vereador Laerte, vereadora Carla, vereador Gustavo, vereadora Rejane.
Com a palavra, vereadora Rejane.
Cumprimentando novamente a mesa, demais vereadores, quem está presente, eu gostaria de usar esse espaço para reiterar as palavras do vereador Marcos com relação à governadora Ieda e dizer que eu, professora do Magistério Público Estadual, não me incluo neste grupo que luta pela saída da governadora Ieda. Reconheço, sim, que há necessidade de uma reestruturação no Magistério Público Estadual. Há muitos anos, sou uma professora de quase 30 anos de carreira, venho acompanhando todos os movimentos do magistério estadual desde 1980. Naquela época, em 80, quando fui nomeada, já participei de protestos em Porto Alegre e são completamente diferentes, foram, na época, completamente diferentes dos manifestos que estão acontecendo hoje. Eu tive a oportunidade de estar em Porto Alegre em dois manifestos agora. Quinta-feira desta semana tinha um, num outro curso que eu fiz, tinha um outro. E a gente percebe que essas manifestações são bem diferentes de anos atrás. Tive a oportunidade de conhecer a atual secretária de Educação, Marisa Abreu. Quando fui secretária municipal de Educação, ela era do município de Caxias do Sul. Nos encontrávamos em eventos da Undime e outros. Inclusive estive em Brasília, numa ocasião em que ela iria concorrer à presidência da Undime Nacional. É uma professora que também participou dos manifestos do Magistério Estadual, lutou muito pela melhoria desse sistema educacional do Estado. Sei que, dependendo do espaço que eu faria este comentário, eu estaria recebendo, nesse momento, muitas vaias de colegas meus. Sou consciente disso. Tanto é que não é em qualquer espaço que se possa fazer um comentário desses. Mas, se continuar dessa forma, aluno nenhum mais iria aprender. Por isso é que defendo essa reestruturação. A nossa escola estadual aqui do município tem consciência disso, dessa necessidade de modificação. Tanto é que a gente está aí esperando para ver quais são as novidades. Algumas já conhecemos e esperamos que não seja tão prejudicial. Eu disse, inclusive, para os meus colegas que gostaria eu de ser uma professora hoje de início de carreira, porque tenho certeza que o professor estadual que está iniciando a carreira hoje vai se aposentar muito melhor do que eu irei me aposentar. Então, eu gostaria só de demonstrar aqui que eu não pertenço a esse grupo que estava lá em Porto Alegre quinta-feira com a camiseta dizendo como, vereador Júlio, pela... Agora a guerra vai começar. Eu não acho que isso seja frase de educador. Agora a guerra vai começar. Eu não acho que, como educador, nós ensinamos alguém dizendo isso, manifestando isso através de baderna, porque lá eu encontrei, não nessa vez, mas a outra vez, uma professora, quer dizer, se diz professora, com uma frigideira pendurada no pescoço, uma frigideira, isso é verdadeiro, e com uma desculpe, presidente, eu tenho que terminar esta fala, e com uma concha batendo, eu não acho que é desta forma que se educa ninguém. Então, só para manifestar isso, eu pedi esse espaço. Obrigado, e lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Laerte.
Cumprimentar o nosso presidente Joel, os demais que estão na mesa, Marcos e o Gustavo, os colegas vereadores, colegas, e os nossos visitantes aí, não só de hoje, mas de sempre, o nosso presidente do partido, o Antoninho, o Valdur, também é do comandante do partido, e o nosso suplente Joel. Não só para deixar mais ou menos a par os vereadores, a gente tem que ficar contente quando todos, ou quando todos pudessem ir, né, na maioria, como vocês falaram primeiro, nesses cursos que existem, que vocês estão participando. Só que para mim, assim, fica difícil. E a gente até sente nisso, ó, sente não poder participar, em função de estar sozinho na Corsan, né, uma coisa que... A gente gostaria de fazer, gostaria de participar, não só em todas as... Né, na verdade, eu tenho falhado em a maioria das sessões, encontros que tem fora da Câmara, em função disso aí, em função do emprego. Não que a gente não queira participar, mas fica difícil, né? Então, é complicado. E ainda para a alegria da gente aí, nós, o Joel, o Gustavo falaram muito do deputado Alba, secretário de Habitação, e para minha alegria, agora dia 1º, até isso deixar vocês a par, dia 1º de julho está entrando uma estagiária na Corsan, né, a Aline Botega, que isso aí é para a gente uma satisfação, né, uma alegria, porque com certeza o escritório vai se tornar, vai ficar mais tempo, a porta aberta, vamos dizer assim, né, que a gente tem todo serviço de escritório, serviço de rua. Então, para uma pessoa sozinha é demais e tem que cuidar do tratamento, né? Então, de manhã, a primeira hora, dificilmente me encontro no escritório, né? Sempre nos postos. Então, só para deixar vocês a par, tá entrando dia primeiro, então, creio que o povo vai servir disso aí, né? E reforçar o convite aí para o dia 29, daí, com a, né, no Salão Nobre, que terá a presença do pessoal da Corsan aí para realizar essa audiência pública aí, né? Daí, reforçar o convite para os colegas aí, os demais pessoas que estão na Antoninho, o Valdur e o Joel, e que cada um convida mais gente aí para que isso aí, quem ganha com isso é o município. Seria, presidente, levar para a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Gustavo.
Só para cumprimentar, eu sei que o vereador presidente Joel vai dar uma reforçada no convite, né, para consulta popular amanhã. Eu peço hoje, falando com o sargento, então, a gente sabe que a educação tem escola, que as duas escolas vêm em peso à votação, né? O interior, para a agricultura também, a gente sabe que o pessoal se mobiliza. E nós temos três itens para votar. Eu peço, então, que nós, como vereadores, fizemos um pouco de campanha também para a segurança pública. Seria o terceiro item, o primeiro, o segundo, né? Constando nos três itens para nós conseguirmos mais recursos para a nossa brigada. A gente sabe que veio o auto novo esse ano, né? Mas a segurança pública do Estado está um pouco defasada. E a forma mais fácil de nós conseguir dinheiro, brigada, seria na consulta popular. Então, façam vocês também uma campanha que ajude, então, a nossa brigada adversária. Seria isso tudo, eu vou a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Marcos.
Novamente, cumprimentando a mesa, demais companheiros e visitantes. Eu acho que essa questão da segurança pública, esses dias, a vereadora Regina, não sei se foi lido, foi feito pelo deputado Pedro Westphalen, né, até a Assembleia, até a Secretaria de Segurança, um pedido especial que viesse um veículo novo para a Polícia Civil. Mas está difícil, eles acham um pouco difícil, mas eu acho que é muito importante, né? Mas agora a Brigada está com auto novo, a Polícia Civil aí que consiga um auto, que eles estão com auto meio disfarçado aí. Só se tecer um comentário que aconteceu, eu estava vendo o do Joel aí. Faz um mês quase que os universitários invadiram a USP de São Paulo, né? Invadiram salas de aula de uma maneira até que nem antigamente não se invadia daquela maneira. E é uma maneira que eles estão fazendo, e eu vejo o Joel fazendo aí. Eles estão querendo o fim do ensino à distância. Então, para você fazer uma faculdade à distância, que nem você está fazendo, eu acho que vai ser meio difícil. Mas também, voltando aqui ao assunto amanhã, eu vou tentar entrar em contato com o deputado Pedro, porque ele pediu para a Secretaria da Saúde uma outra ambulância para o nosso município. Então eu vou ver se existe essa possibilidade e os recursos dentro da Secretaria da Saúde do Governo do Estado também da gente gestionar uma ambulância para o nosso município ou algum aparelho para o hospital a gente não pode porque o aparelho no hospital não pode receber, né? Mas uma ambulância para a Secretaria Municipal de Saúde caberia bem para nós. Era isso, senhor presidente.
Recebo a palavra antes de encerrar. Queria apenas tecer algum comentário quando o vereador Laerte falava da funcionária aí. E a gente notou na semana passada, Laerte havia comentado com a gente lá na Secretaria de Habitação e na Corsan para a gente ver a questão da funcionária. Pro pessoal lá da Habitação, Secretaria de Habitação, Costela, que cuidava dessa parte, para ele ela já estava trabalhando, né? A documentação já tinha sido encaminhada, a ordem já tinha sido dada para ela começar a trabalhar, só que ainda, o que a gente comentava antes da Corsan, de todo dessas questões que o presidente recebe ameaças, dentro da própria Corsan existem os boicotes. Então lá eles estavam segurando a documentação da menina para não passar a menina a começar a trabalhar aí. Eu sei que eu acabei saindo, o prefeito ficou conversando com eles, e graças a Deus está. Então, dia 1º ela começa a trabalhar.
É isso.
E na questão do Plano Municipal de Saneamento do município de Pejuçara, a gente tem uma notícia boa também, que depois de aprovado na audiência pública, eu não sei se vai vir para a Câmara, eu acho que vem para a Câmara também para ser aprovado, e a princípio existe um compromisso já de se iniciar esse trabalho, pelo menos num bairro Renascer, que eu acho que é uma obra em torno de 400 mil, 300 a 400 mil, que eles vão botar uns tanques, pelo que eles falaram, é tipo um tanque de tratamento, né, para pequenas... eles fazem em grandes condomínios esse tipo de trabalho, tratamento dos resíduos sólidos. Então, se dá num condomínio grande, vamos dizer, de 200 apartamentos, para a nossa vila aqui do bairro Renascer, tenho certeza que dará certo. Então é uma notícia que vem aí, que eu acho que vai contentar uma boa parte da população e acalmar o Ministério Público, que está sempre cobrando providências a respeito dessa obra, que se depender do município, o município acho que nunca vai ter condições de fazer. Seria isso. Antes de encerrar a sessão, então, quero reiterar aos vereadores que na segunda-feira, então, a partir das 15 horas, no Salão Nobre, né, a gente tem as duas reuniões aí. Então, que quem puder se fazer presente é interessante. E amanhã, quem puder ir no Salão Paroquial, faça esse trabalho. Eu vou procurar representar a Câmara, então, na quinta e na sexta-feira, lá em Porto Alegre. Vai discutir as políticas públicas de drogas no Rio Grande do Sul. Fomos convidados. E para tratar do Código Florestal, que vai estar o ministro do Meio Ambiente e o secretário de Agricultura e Meio Ambiente do Estado. Então a gente vai procurar acompanhar isso lá. Seria isso, declaro encerrada essa sessão ordinária.